jovempan.com.br.
Jovem Pan e o tempo.
Tá frio, Patrícia Vieira, como é que fica?
Bom dia, Joseval. Bom dia também a todos os ouvintes. Realmente, um friozinho nesta sexta-feira. Neste momento, valores entre 14 e 15 graus registrados na região metropolitana de São Paulo, com sensação térmica entre 2 a 3 graus mais baixas por conta desses ventos que sopram ainda muita umidade do mar contra a costa e que chegam até aqui o Planalto Paulista. Ao longo dessa sexta-feira, as nuvens vão embora, o sol volta a aparecer, os ventos também vão diminuir de intensidade conforme o dia passa, e a temperatura máxima chega aos 22 graus. Quem estiver sob o sol direto vai sentir até mesmo uma sensação mais agradável. E durante o fim de semana, as manhãs serão bastante frias, não só na região metropolitana de São Paulo, como também, por exemplo, na Serra da Mantiqueira. Em Campos do Jordão, a temperatura fica entre 4 a 5 graus nas primeiras horas da manhã, tanto do sábado como no domingo. E durante todo o fim de semana, a maior parte do estado de São Paulo fica com tempo muito firme e aproveitável para as atividades de lazer ao ar livre. Pela manhã, temos apenas a formação de alguns nevoeiros. Neste momento, inclusive, já há a formação de alguns nevoeiros na Baixada Santista, e essa condição também perdura durante o fim de semana. O sol tende a predominar durante as tardes, deixa uma sensação mais agradável tanto no sábado como no domingo, e na cidade de São Paulo, a máxima varia entre 20 e 21 graus neste final de semana. Apenas no litoral norte do estado é que tem ainda muita umidade, condição para eventual chuva fraca associada a ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Agora, a chuva de verdade ainda não deve chegar ao estado de São Paulo nos próximos dias. A próxima semana começa com friozinho pela manhã, predomínio de sol e sem chuva em São Paulo. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8:02.
Repita.
8:02.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, ouvintes da Jovem Pan. Atenção com o caminho pela Avenida dos Bandeirantes. Para quem segue no sentido da Marginal do Rio Pinheiros, o caminho é completamente travado, desde o Complexo Viário Maria Maluf até o Viaduto Santo Amaro. Isso é reflexo de um acidente que ocorreu hoje mais cedo, na altura do Viaduto João Julião da Costa Aguiar, mas que já tem todas as faixas liberadas. Já para o sistema Anchieta Imigrantes, condição ótima agora pela Avenida dos Bandeirantes. Evite também o caminho agora pela Marginal do Rio Pinheiros, que no sentido da Castelo Branco ainda apresenta muita lentidão a partir das Nações Unidas até a passagem pela Verbo Divino por causa de um acidente que aconteceu hoje mais cedo envolvendo carro e moto. Já no sentido de Interlagos, a Marginal do Rio Pinheiros tem pontos de anda e para também entre Cebolão e a passagem pela ponte Eusébio Matoso. Mais uma vez, o motorista vai reduzir a velocidade passando pela ponte João Dias até a Transamérica. Já pensou em pedir gás com a garantia de revender vendedores certificados pela Agência Nacional do Petróleo? Não liga! Chama! Chama o app do gás! Chama! Gás num clique! Baixe o app! Larissa Calderari para a Jovem Pan.
8:04.
Repita.
8:04. Câmara de São Paulo aprova anistia de dívidas de IPTU e multas às igrejas.
O prefeito João Dória incluiu a medida de última hora no projeto de lei que cria o programa de parcelamento incentivado.
O PPI dá desconto nos juros e nas multas para os contribuintes que optarem por quitar os débitos com a prefeitura à vista ou a prazo.
Com apoio até da oposição, o projeto foi aprovado por 46 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções e segue agora para a sanção do prefeito.
Quer dizer professor, que anistia, quer dizer, as igrejas não pagavam, estavam devendo IPTU, é isso? E elas vão ser anistiadas? E que história é essa? Alguém vai dizer assim que eu estou... Uma vez eu fiz um comentário do Estado Laico, as pessoas acho que não entendem bem. O Brasil é um país muito atrasado, é o extremo ocidente, o Brasil é muito longe da civilização. Então as notícias demoram para chegar aqui. O Estado Laico é uma clara separação entre igreja e Estado. É um verdadeiro absurdo a igreja não pagar imposto, né? Porque a igreja é um negócio. É um negócio. Ou não é? Né? É um negócio. A gente sabe. Portanto, tem que pagar imposto. Podia até pagar menos, se for o caso. né? Mas é um negócio. Agora, quer dizer que o IPTU também, aí vai indo, e todo mundo tem medo de falar? Por causa de voto. Tem medo de enfrentar a questão, né? Eu gostaria de conhecer melhor o assunto.
O senhor já pensou em igreja da Sé pagando imposto?
Tem de pagar imposto. Como é? O móvel paga. Tem de pagar algum tipo. Clube tem de pagar imposto. Por que os clubes não pagam?
Clube com...
O que é isso? Né?
Agora, a igreja é questão de fé, né?
Não, não. É questão de negócio. Tem gente bilionário com esses assuntos de fé. Daqui a pouco eu vou me chamar que eu sou apóstolo também. Eu sou esperado. Sou eu. Eu nem sou apóstolo. Eu sou o Messias. Então, a coisa toda... É que temos de enfrentar essa questão. Não tem medo, não. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo de nada. Se a gente está com a verdade, com a lei, com... num Estado laico, isso não pode ocorrer. Tem de pagar imposto, sim. Não tem de vir com essa história aí. Se a igreja não tivesse bens, não teria problema. Mas uma igreja que tem programa, tem canal de televisão, tem rádio, tem anda um pessoal em luxo, em carros de luxo. Né?
Não, mas então,
tem casas, quer dizer que pode?
Tributa a televisão, tributa...
Claro, mas aí o apóstolo pode ter casa milionária nos Estados Unidos.
Mas não o templo, O templo não.
Eu tributaria tudo. Numa república, ela não deve privilegiar quem tem ou quem não tem religião, e nem quem tem religião, que tipo de religião tem. Eu discordo de tudo isso. Falta dinheiro para a prefeitura? Falta. Quer dizer que... E aí? Quer dizer, eu, cidadão, que tenho um imóvel, vou pagar um imposto. Agora, um cidadão lá que ganha bilhões sem fazer nada, ele não vai pagar. Isso é injusto na minha leitura.
8 e 7.
Repita.
8 e 7.
Operação da Polícia Federal aqui em São Paulo. Repórter Thiago Muniz acompanha. Você fala de onde, Thiago? Bom dia.
Bom dia, Thiago Erras. Bom dia a todos acompanhando esta operação da Polícia Federal, que acontece em 6 estados, mas o foco é aqui em São Paulo. É uma grande operação que ocorre no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, no combate de comércio irregular de anabolizantes e medicamentos. Mais de 320 policiais estão nas ruas, cumprindo 30 mandados de prisão e 75 de busca e apreensão. Só em São Paulo, são 54 mandados de busca e 25 mandados de prisão. No fim da madrugada de hoje, um grande contingente da Polícia Federal deixou a superintendência da corporação na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, para o cumprimento desses mandados na manhã de hoje. Essa operação começou a ser investigada no Rio Grande do Sul, no município de Rio Grande, foram verificadas informações que indicavam o comércio irregular de anabolizantes e outras substâncias ilícitas em academias, lojas de suplementos alimentares e também por particulares na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Essa investigação até já tinha motivado uma outra operação da PF, a Operação Black Dragon, que foi deflagrada em dezembro. Em paralelo, correram outras apurações que demonstraram que uma parcela desse anabolizante irregular era fornecida por 3 quadrilhas estabelecidas aqui na capital paulista. Esses grupos eram responsáveis pela importação irregular de anabolizantes e medicamentos fabricados no Paraguai, na Argentina, na Índia e em outros países, e também pela distribuição desse material em diversos estados brasileiros, sem qualquer registro na Anvisa. Há indícios de falsificação e venda de medicamentos adulterados, e a movimentação financeira dessas quadrilhas batia na casa dos 2 milhões de reais. Além disso, a Polícia Federal diz que chama a atenção o alto grau de estruturação desses grupos, inclusive com a participação de servidores de órgãos de segurança pública. Policiais federais e militares também são investigados na Operação Proteína. Nós teremos, no fim da manhã de hoje, uma entrevista coletiva para trazer aí os resultados dessa operação, que está sendo liderada aí pela Delegacia da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, mas com um foco muito grande aqui em São Paulo. De volta ao estúdio.
Tá certo, Thiago. E por falar em Polícia Federal, no Rio de Janeiro, estão atrás das joias que o ex-governador Sérgio Cabral deu a Adriana Anselmo. Rodrigo Viga, bom dia, Viga.
Tudo bem, meu caro Thiago. E somente com uma joalheria, que inclusive já fez um acordo com a Justiça, Gastem para pagar até quase 20 milhões em atrasados, em impostos que não foram recolhidos por conta dessas joias vendidas ao Sérgio Cabral Filho e à Adriana Anselmo. O casal Cabral gastou nessa joalheria, segundo investigações do Ministério Público Federal, 11, anota aí, Thiago, 11 milhões de reais, só com essa joalheria, que não era a única fornecedora. O problema, meu caro Thiago, é que a Polícia Federal só conseguiu encontrar, recuperar, junto à família Cabral, 40 das 190 joias que foram compradas junto a essa joalheria, lembrando que tinha joias de quase 2 milhões de reais. E agora a Polícia Federal está cumprindo o mandado de busca e apreensão, na verdade já cumpriu agora no início da manhã, em dois endereços da zona sul da cidade, em busca das outras 150 joias. A Polícia Federal foi até um endereço no Jardim Botânico, na casa da governanta, vivia bem a governanta, hein? Gilda Silva, área nobre do Rio de Janeiro, e a casa da irmã de Adriana Anselmo, Núzia Anselmo, ela que é irmã da ex-primeira-dama. E lá cumpriu os mandados de busca e apreensão, as informações ainda não são precisas se foram apreendidas joias e quantas joias foram apreendidas, porque vem informação de que essas que não foram encontradas teriam sido emprestadas, teriam sido guardadas por pessoas próximas a Adriana Anselmo. Só um detalhe, viu, meu caro Thiago? A Núzia Anselmo, ela trabalhou no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro até bem pouco tempo. Ela era lotada no gabinete do conselheiro Aloísio Neves Guedes, que foi presidente do Tribunal de Contas do Estado. É aquele órgão que sempre avalia e analisa as contas anuais de um governador. A irmã da Adriana Anselmo trabalhava lá, meu caro Thiago.
Viga, trabalhava não, ela assinava o ponto, né? Quando muito, né? Porque o Tribunal de Contas, você mesmo nos informou há semanas atrás, a maior parte dos conselheiros estavam presos, né? Eles faziam a reunião do Tribunal de Contas na prisão, né? Que é uma contribuição fluminense à gestão pública no Brasil. O Tribunal de Contas reúne na prisão porque estavam todos presos, a maior parte era tudo bandidos e corruptos, né? Agora, essa senhora Adriana Anselmo, ela tinha um escritório de advocacia, importante lembrar o nosso ouvinte, e ela lavava dinheiro no escritório de advocacia, né?
Exatamente.
E eu não sei o que é. E ela foi suspensa pela OAB do Rio,
Há um processo em julgamento. Não há uma suspensão definitiva, mas há um processo em julgamento e fatalmente ela não está assinando nenhum processo, não tem nenhuma causa na mão. Mas enfim, a grande causa do escritório eram as contas de empresas que prestavam serviço. Era uma incoerência danada, né, professor Vila? Era um conflito ético danado, porque ela era a primeira-dama do Estado, mas tinha as principais prestadoras de serviço contratadas para atuar contra o Estado do Rio de Janeiro na maioria das vezes. Além disso, o dinheiro da corrupção, da propina, do esquema do Sérgio Cabral Filho, invariavelmente passava pelo escritório de Adriana Anselmo, ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, que continua presa domiciliarmente no seu endereço de luxo, um apartamento de quase 10 milhões de reais no bairro do Leblon, zona sul da capital. Dizem sem rádio, sem TV e sem internet.
Eu acredito piamente.
Todos nós acreditamos. Agora, eu acredito que você volta ao longo da programação, tá bom, Viga?
Ah, com certeza. Esse é meu vício.
Um abraço.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas e 14 minutos.
Repita.
8:14.
Oi, eu sou Vladimir Brista.
E eu, Adriana Esteves.
Sabe por que Benegripe tem dois comprimidos?
Porque são como a gente, um complementa o outro.
E juntos, os dois comprimidos de Benegripe combatem todos os sintomas da gripe.
Benegripe tem dois comprimidos que juntos ajudam a gente a combater os sintomas da gripe.
É gripe?
Benegripe sempre.
Gripe? Benegripe sempre.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Sabe aquelas coisas que acontecem assim, do nada? Vocês estão lá, apaixonados, namorando há anos, até que ele se ajoelha e diz:
quer casar comigo?
Ou quando seu filho, que passou na autoescola depois de repetir 5 vezes, pega o seu carro emprestado e fala:
xiii, acho que bati.
Pois é, a vida é cheia de previstos. E é para esses e todos os outros momentos que existe a Bradesco Seguros. Sempre do seu lado, sempre que você precisar. Bradesco Seguros, com você, sempre.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Notebook Samsung Dual Core super leve com memória de 4GB, HD de 500GB e Windows 10. Na Loja 100, só 1.790 à vista ou em 10 de 179 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu notebook Samsung Dual Core. Tela HD de 14 polegadas e HDMI. Na Loja 100, só 10 de 179 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No jogo e na vida, é proibido desistir. Caiu, levanta. Perdeu, treina mais. Venceu, comemore. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita! Beba com moderação.
8h16. Repita. 8h16.
Bom, aqui conosco por imagens a nossa companheira Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos no estúdio e a todos que nos assistem e nos ouvem nesta manhã.
Ô, Vera, conforme era previsto, a maioria dos ministros do Supremo já se manifestou pela permanência de Edson Fachin à frente da delação da JBS. Eu pergunto para você, quais as consequências disso para o presidente Michel Temer, hein, Vera?
Nada boas, Thiago. Ele contava com pelo menos uma divergência sólida ali, que fosse um placar apertado, ainda que o ministro Edson Fachin fosse mantido na relatoria, para dar uma espécie de freio de arrumação no Ministério Público, para, enfim, tirar o ímpeto da denúncia que se espera para a semana que vem do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no seu caso, e para impetrar um recurso em que ele vai questionar não só esses pontos, pretendia questionar pelo menos, não só esses pontos que estão sendo discutidos agora, como vários outros aspectos da delação da JBS. Mas uma decisão praticamente unânime do Supremo, dizendo que as delações podem sim ser homologadas por um juiz de forma monocrática, que o relator Edson Fachin é sim o responsável por permanecer no cargo. E por fim, que os acordos não podem ser revistos sob pena de causar insegurança jurídica, todo esse pacote fortalece em muito tanto as delações quanto o Ministério Público Federal e, portanto, Rodrigo Janot, inimigo público número um do Michel Temer, e o relator Edson Fachin, que tão logo viu que já tinha maioria para continuar no cargo, o Thiago, já oficiou o Ministério Público dando 5 dias para a apresentação da denúncia. Então agora a gente finalmente tem uma data para ver essa denúncia ser apresentada. Isso será feito na semana que vem, fragilizando ainda mais o presidente. Não só nessa seara, ele colheu reveses ontem e nos últimos dias. Na viagem que ele apresentou como um grande sucesso, a Noruega, país que ele está visitando, o recebeu com um protesto pela política ambiental e por outras políticas do governo. Não só isso, cortou 50% de um fundo destinado à Amazônia por discordar da política ambiental do governo. E também no campo jurídico, o presidente viu recusada a queixa-crime que ele impetrou contra Joesley Batista, outro fator de fragilização da sua defesa até agora, Thiago.
Vera, bom dia. É evidente que nos termos em que está, a posição do procurador é muito fortalecida e corre um risco maior o presidente, não é, Vera?
Corre sim, Thiago, porque o procurador viu referendados por uma maioria expressiva do Supremo, ainda não terminaram todos de votar, mas os votos da semana que vem não devem ser muito, muito diferentes. Viu referendado o seu comportamento, as suas atitudes, o fato dele ter acolhido a delação nos termos em que acolheu, dizendo que havia crimes sendo cometidos naquele momento, que eles precisavam parar, daí o fato dele ter concedido benefícios tão expressivos aos delatores da JBS e ter adotado a tal da ação controlada, por meio da qual os delatores fazem gravações, fazem flagrantes controlados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Então agora ele vai para essa apresentação da denúncia com uma espécie de uma carta de aval dos próprios ministros do Supremo. Não é pouca coisa, Joseval.
Acho que você está vendo melhor os fatos. Os óculos ficaram bonitos, tá bom?
Agora eu estou vendo com bem mais nitidez, Joseval.
Ô Vera, e só para a gente complementar, aproveitando que você já está de óculos, né? Na semana que vem, ainda outros ministros vão votar no agravo que discute se o ministro Fachin deve ou não ser o relator da delação da JBS. Alguma surpresa possível nesses votos, Vera?
Tem uma surpresa possível, Thiago Berraes. O Gilmar Mendes, que durante o julgamento todo fez uns apartes bastante exaltados aos colegas, tanto ao Alexandre de Moraes quanto ao Barroso ontem, veja só, vai votar pela permanência do Fachin como relator do caso JBS. Ele leu minha análise no Estadão hoje, em que eu falava que ele deveria fazer isso por questões diplomáticas e disse que, de fato, não vai abrir uma divergência nesse caso. Eles têm ali os punhos de renda por baixo da toga e não gostam de fazer afrontas aos colegas. Porém, ele já adiantou, e eu antecipo aqui para o nosso ouvinte do Jornal da Manhã em primeira mão, que vai sim abrir uma divergência quanto aos termos do acordo da JBS. Ele acha que eles são incabíveis, que eles contrariam a lei das delações, e neste caso talvez ele seja o único voto, mas ele ainda acha que pode contar com outros votos, e o ministro Gilmar entende que outros ministros fizeram essa ressalva de que o acordo pode ser revisto, pelo menos na hora da sentença. Ele elenca neste grupo dos que fizeram ressalvas o ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Dias Toffoli. E vamos lembrar que Marco Aurélio Mello ainda deve votar também e também deve ter uma posição parecida de acordo com as expectativas, Thiago. Então é isso, Gilmar Mendes esbravejou, mas vai manter Fachin na relatoria, abrindo uma divergência quanto ao aspecto das delações.
Ô Vera, até mais tarde, às 6 horas no 3 em 1 e até segunda aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Combinado?
Verdade, combinadíssimo. Até mais, bom fim de semana para você, Thiago, que você merece. E José Val também.
Obrigado.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Benegripe. Benegripe é gripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8h22.
Repita.
8h22.
Oi, eu sou Vladimir Brista.
E eu, Adriana Esteves.
Sabe por que Benegripe tem dois comprimidos?
Porque são como a gente, um complementa o outro.
E juntos, os dois comprimidos de Benegripe combatem todos os sintomas da gripe.
Benegripe tem dois comprimidos que juntos ajudam a gente a combater os sintomas da gripe.
É gripe?
Benegripe sempre.
É gripe? Benegripe sempre.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Por trás de todo time existe uma estratégia. Toda técnica exige treinamento. Toda qualificação reflete a busca por inovações. Toda conquista envolve confiança. E todo esforço é o resultado de uma prática. Estamos preparados para realizar nossos serviços com excelência, pois a rotina de todos estes campeões é a mesma. Cossio, há mais de 30 anos integrando pessoas, tecnologia e excelência em vigilância e serviços de limpeza em mais de 10 estados. Gocil.com.br.
Olha, os bombeiros estão atendendo agora a uma ocorrência na região de Barueri. 3 viaturas atendem a uma ocorrência. Uma pessoa que caiu de uma varanda, uma criança que caiu de uma varanda na rua Carlos Gomes, na altura do número 248, no Jardim Beval. 3 viaturas, os bombeiros. O SAMU também já está na região. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dessa criança. Ainda há outras ocorrências. A Francisco Morato com a Vital Brasil, um ciclista foi levado para um pronto-socorro da região. A informação é de que a situação nesse momento na Francisco Morato com a Vital Brasil, agora o trânsito, pelo menos não há mais consequência desse acidente, mas de qualquer forma o ciclista foi levado para um hospital da região com suspeita de fratura, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros. Aqui em São Paulo, 43 quilômetros é o índice de congestionamento da CET.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
8 horas 24 minutos.
Repita.
8h24.
Jovem Pan com imagem apresenta com áudio e vídeo reportagem de Marcelo Matos.
Olá, Lula condena estado policial e sua acusação não deve ser levada a sério. O ex-presidente concedeu uma longa entrevista à Rádio Brasil Atual, ligada à CUT e o Sindicato dos Bancários em São Paulo.
eu já provei a minha inocência, eu quero que ele prove a minha culpa.
É verdade. Tem que fazer.
Então eles mexeram com a pessoa errada e eu vou até as últimas consequências para provar a minha inocência. Eu não vou permitir que os meninos da Lava Jato tentem criar uma imagem negativa de uma pessoa que construiu as duras penas trabalhando durante 50 anos. E é um tempo de quase que uma ditadura que nós estamos vivendo hoje, um Estado quase que policial, um Estado quase que policial e uma intolerância de uma parte da sociedade. Há um trabalho sistemático de levar a sociedade a não gostar de política, a desacreditar na política, como se existisse saída fora da política. Eu digo sempre que toda vez que você inventa que a política não presta, o resultado é muito ruim. Porque você pega a Operações Mãos Limpas na Itália, surgiu Berlusconi.
Verdade.
Sabe? Em Moscou, na Alemanha surgiu o Hitler, na Itália surgiu o Mussolini. Ou seja, a democracia que vai aperfeiçoar o sistema político.
O juiz Sérgio Moro decide nos próximos dias o caso do apartamento do Guarujá, que poderá ser a primeira condenação do ex-presidente.
Eu já fiz a minha defesa, está lá. Eu acho que a peça de acusação não será levada a sério por ninguém. Espero que não seja levada a sério pelo Moro. Mas eu tô muito tranquilo, sabe? Eu acho que nós estamos vivendo um momento que é quase um momento de insanidade, sabe, de algumas personalidades. Nós estamos vivendo um momento em que o Brasil não tem as instituições com muita credibilidade, ou seja, está tudo muito enfraquecido, está tudo muito desacreditado. E é preciso restabelecer as instituições nesse país. O Congresso Nacional tem que voltar a funcionar, a Presidência da República, a Suprema Corte, todo mundo tem que funcionar. Não pode, não pode, sabe, alguém que queira fazer justiça nesse país, submeter o seu comportamento enquanto juiz aos meios de comunicação. Porque as pessoas são criminalizadas pelas manchetes dos jornais. Então, é o seguinte, estão atritando. Até agora não encontraram nada. Fizeram meia investigação nos tucanos, parece que foi uma rajada de metralhadora. Caiu todos. Caiu todos. Ou seja, o AS, então, desapareceu.
Lula pediu várias músicas, Apesar de Você, de Chico Buarque, e deu uma palhinha em Não Aborte os Seus Ideais, de Duduca e Dalvan.
Não aborte os seus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade e a liberdade não será utopia. E aí vai.
Lula garante que o Brasil viveu um momento de ouro no seu governo e que atualmente, em razão das reformas, parece que o Brasil retornará ao período da escravidão.
O professor Vila está com vergonha alheia,
não,
é isso?
Não, tudo bem. É um analfabeto, um malandro, pilantra. E as referências históricas? Eu fico abismado que esse homem venceu 4 eleições presidenciais. 4, 2002, 2006, 2010, 2014. Não é possível. E a referência à Operação Mãos Limpas, ele falou do Berlusconi. E na Alemanha deu no Hitler. Ele não sabe o que ele fala. E o grande empresariado, isso que eu gosto, o grande empresariado comeu nas mãos desse criminoso, beijava as mãos dele. Ele falava, o grande empresariado, traidor da pátria, né? Dizia assim, mas que homem brilhante, é um estadista. O idiota do Obama, que é um idiota, chamava ele de um cara, né? Então, é inacreditável. Ele diz que o Brasil é um estado policial. O policial é Cuba. Cuba é um estado policial em que ele adora, que ele mandou muito dinheiro para lá, por sinal, o senhor Paulo Rabelo de Castro. E o Porto de Mariel? O senhor falou aqui que ia apresentar um relatório completo do que o PT fez no BNDES. O senhor falou 45 dias. Já foram 20, hein? Já tá passando do. Eu vou cobrar toda semana. O estado policial é Cuba, Lula. Que é isso? Aí ele diz os meninos da Lava Jato, vocês perceberam? Primeiro, ele tá dando uma entrevista por uma rádio que é fundamental no Brasil, a rádio dos sindicatos bancários. Sindicato que ele roubou. A Bancop, é cooperativa dos bancários. E ele pegou um apartamento da Bancop, que por sinal deixou 3 mil bancários sem apartamento, e a diretoria morreu três da diretoria, esses três diretores, inclusive o presidente, num acidente em Petrolina, Pernambuco. Estranho isso. Tudo que tem PT tem morte. E o Lula sabe das mortes. A coisa toda, ele falou dos meninos da Lava Jato. Olha que nível, né? Porque ele sabe que vai ser condenado. Por outro lado, ele diz que trabalha há 50 anos. Aonde? Eu disse aqui, comprovo, basta pegar a carteira profissional dele. Ele trabalhou de 64 a 72. Quando ele entrou no sindicato, cuidando da Previdência inicialmente, para ir atrás das viuvinhas, como ele disse, isso está na entrevista dele, né? Falar que ele trabalhou, portanto, 8 anos. E tem duas aposentadorias. E, por fim, né, quando ele fala da questão dos corruptos e tal, é inacreditável o nível dele, né? Olha, daqui a 100 anos, os brasileiros do século 22 vão ter vergonha dos brasileiros do século 21. Saber que esse homem ganhou 4 eleições presidenciais, semi-analfabeto. Mas semi-analfabeto não tem problema. Isso é a história da vida das pessoas. Mas isso é pouco. Isso não interessa até. O que importa é que ele é ladrão, corrupto. O maior ladrão da história do Brasil. E vai ser condenado. Porque só haverá justiça no Brasil o dia que o Lula estiver preso, condenado, em regime fechado.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Agora 8h31.
Repita.
8h31.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, ouvintes da Jovem Pan. Atenção agora com o caminho pelo Corredor Norte-Sul. Para quem segue no sentido de Santana, congestionamento pela Avenida Washington Luiz, antes da passagem pela Professor Vicente Hall, e vai assinuando e para direto o Corredor Norte-Sul até a passagem pelo viaduto Tutóia. Já quem segue no sentido de Interlagos pelo Corredor Norte-Sul, vai encontrar o caminho no ande e para também da Praça Campo de Bagatelle até a 23 de maio, na altura do viaduto Santa Generosa. A Avenida do Estado apresenta condições boas no geral, mas no trecho central, entre Cruzeiro do Sul e Mercado Municipal, já apresenta o trânsito bem carregado. A Rádio Leste para o centro apresenta anda e para entre a passagem pela estação Vila Matilde do metrô até o viaduto Engenheiro Alberto Badra, depois entre Pires do Rio e acesso à ligação Leste-Oeste. Aproveite o feirão, vem que tem negócio de caminhões, Volkswagen e MAN. Caminhões à pronta entrega e 1 ano de Wi-Fi grátis no seu caminhão. Acesse ofertasvemquetemnegocio.com.br. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Yuse. Yuse, seguro tipo você.
E hoje é sexta-feira, 23 de junho de 2017, inverno brasileiro. 15 graus agora em São Paulo, não deve circular nos horários de pico. Os carros, placas finais, 9-0. A Jovem Pan está no ar, o mundo está ligado. Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana S.A., Rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. E nos canais da Sky e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado, agora nas vozes de Davi Roque e Maria Paula Uchoa. Sonoplastia Glauco Oliva, coordenação Tibor Bródio, principais destaques do Jornal da Manhã. Jovem Pan. E o mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
Primeira-ministra da Noruega pressiona Michel Temer, diz que é preciso fazer uma limpeza na corrupção no Brasil.
Erna Solberg se encontrou nesta manhã em Oslo com o presidente brasileiro, que rebateu dizendo que as instituições estão funcionando no país.
Isso é uma vergonha, né? Não era rebater, era pegar o boné e ir embora. Onde já se viu? O problema do Brasil é nosso, não é da senhora Erna Solberg. Mas o presidente é um homem que não tem fibra, no mínimo. Isso também não é problema, ter ou não ter fibra. O duro é receber uma mala de 500 mil reais, né, presidente? Coronel Lima pegar 1 milhão pro senhor, isso é terrível, né? O Porto de Santos, que o senhor sabe do que eu estou falando, tal. Agora é uma vergonha, veja que ponto chegou baixo o Brasil. Uma senhora, que eu nem sei, simplesmente pra mim a Noruega fica em Marte. né? Ela chega, dá palpite sobre o Brasil, diz que precisa fazer uma limpeza, etc. Né? E o presidente respondeu: olha, que as instituições estão funcionando. Primeiro é mentira, se estivesse funcionando, não teria tanta corrupção como nós temos no Brasil. Ele veio pegar o boné e embora, mas mostra que nível baixo chegou ao nosso país.
Alta no desmatamento faz Noruega anunciar que deve cortar pela metade repasse ao Fundo Amazônia.
O país já investiu quase 3 bilhões de reais para preservar a floresta e deverá enviar ao Brasil somente 200 milhões de reais no próximo ano.
Joesley Batista revela que Guido Mantega pressionou o BNDES por liberação de empréstimo para a JBS.
O empresário afirmou à Polícia Federal que, sem o ex-ministro da Fazenda, ele não teria conseguido comprar a empresa Swift na Argentina.
Não, veja, o tempo vai passar. O Guido Mantega, que nas planilhas depende de quem é o corruptor, ele é chamado hora de pós-Itália e hora de laticínio, né? É o mesmo. Agora, ele tem, evidentemente, de apresentar todas as provas, né? Mas o Joesley Batista disse que, desde a época, o Mantega estava no BNDES. Depois, ele passou para o Ministério da Fazenda, você deve se recordar, né? Quando caiu o Palocci acusado, né? Lembra a história do Palocci, do sigilo, do caseiro? O tempo vai passando, as pessoas esquecem. Eu não, né? Vamos lembrar, Palocci é bandido desde quando era prefeito de Ribeirão Preto. Ele era para estar preso o dia muito. Mas, no Brasil, teve grande... Circulava aqui na Avenida Paulista, na Berrini... E a gente que beijava a mão dizia que ele era uma maravilha, era um gênio da raça. Palocci, olha que nível foi o século XXI brasileiro, hein? Agora, vamos ver, tem de passar um pente fino do BNDES. Volto a perguntar ao senhor Paulo Rabelo de Castro, que é uma pessoa séria. Será que o problema era só a presidência do BNDES? Ou será que tinha funcionários, altos funcionários envolvidos nisso tudo? Essa que é a grande questão. Cadê os altos funcionários? Será que era... Vários passaram, o Luciano Coutinho ficou um longo período como presidente do BNDES. Mas será que era só ele? Não tinha equipe técnica, ninguém participou, ninguém levou nada?
Câmara dos Deputados aprova fim de multa para quem for flagrado sem carteira de habilitação e texto deve ir ao Senado.
Se entrar em vigor, nova regra valerá se o agente de trânsito tiver como consultar as informações do motorista e do veículo na hora da abordagem.
Presidente da Eletrobras diz que estatal tem 40% de chefes vagabundos e depois grava vídeo pedindo desculpas pela veemência.
Em conversa com os sindicalistas, Wilson Ferreira Júnior afirmou que alguns diretores da empresa são inúteis que ganham até 40 mil reais de salário.
O professor, ele chegou a pedir desculpas, mas ele tem razão.
Tem muita razão. Essa é o enxamento das empresas estatais e que ninguém... Aí ele disse, o senhor... Ferreira Júnior, eu vou citá-lo literalmente, sem qualquer fazer qualquer tipo de alteração gramatical, etc. Tal. Diz esse senhor, abre aspas, ele é o presidente da Eletrobras. Nós temos muito mais gerente do que devia e temos um monte de safado. Lamentavelmente que ganha lá 30, 40 pau. Ele não gosta muito de plural, tal, mas isso é uma característica dos tempos que nós somos. Joesley também não gosta. E ele justamente diz o seguinte, em outro momento, abre aspas, são 40% da Eletrobras, 40% de cara que é inútil, não serve para nada, ganhando uma gratificação, um telefone, uma vaga de garagem, uma secretária. Continua ele. A sociedade não pode pagar por vagabundo, em particular no serviço público. Em grande parte, ele disse a verdade, ele ficou com medo, foi obrigado a voltar atrás. A grande questão é quem assume essas grandes empresas. A Eletrobras, a Eletronorte, era um feudo durante muitos anos de José Sarney. Não sei se ainda. José Sarney controlava aquilo para roubar. Todo mundo sabe. Isso que eu estou dizendo não é nenhuma novidade. José Sarney... né, controlava o setor elétrico para assaltar. Vocês vão se recordar quantos pessoas... Lobão. Lobão foi ministro dos Minas e Energia. O que ele sabe, Lobão, do assunto? Acender e apagar o interruptor, igual eu. Né? Antes, lembra aquele da mala? Tem vários. O Sarney controlou aqui, saqueou o país, controlando isso daqui. Não sei se esse senhor me parece a princípio honesto, ao menos disse a verdade, mas foi obrigado a voltar atrás. Né? Ele deveria, ao invés de ter voltado atrás, se ele tivesse... dignidade, e aí o senhor me permita dizer isso diretamente, o senhor não voltaria atrás. Se fosse obrigado a voltar atrás, o senhor pegava o boné e ia embora, dizendo assim, eu não disse isso no momento de raiva. Isso é uma realidade, né?
É, professor, ele está tentando evitar problemas maiores porque ele tem um plano de reestruturação da Eletrobras muito semelhante ao da Petrobras para tentar sanear a questão da dívida da empresa, do rombo de caixa que vem sofrendo não só por equívocos administrativos, mas também pelos problemas relacionados àquele período em que o governo tentou na marra reduzir o custo das tarifas de energia. Então agora a empresa tem necessidade de cortar pela metade o quadro de funcionários, ela vai cortar investimentos, despesas, vai vender várias distribuidoras. Até o corte de pessoal vai ocorrer através dessa forma, porque ela quer reduzir a relação dívida líquida com a geração de caixa, que está em 9 vezes. Então é um rombo de caixa imenso e a Eletrobras vai ter que passar por uma reestruturação muito forte. Claro que o pessoal, o quadro de funcionários já vem reagindo contra isso e essa conversa dele a respeito de vagabundos provocaria uma reação maior, mas muita gente vai ser cortada nesse plano de reestruturação.
Dilma Rousseff garante que Lula não tinha influência no governo dela.
A ex-presidente depôs como testemunha em processo da Operação Zelotes, que investiga o envolvimento de Lula em negócios do Planalto.
E eu acredito, realmente Lula não tinha qualquer influência no governo dela. Quem tinha influência era o Coelhinho de Páscoa.
Polícia Civil de São Paulo apura a conduta de agentes que fizeram a segurança de Joesley Batista durante depoimento dele em Brasília.
Os dois policiais prestaram depoimento nesta quinta-feira e disseram que estavam de folga ao acompanhar o empresário.
Ex-líder de golpe no Haiti em 2004 é condenado a 9 anos de prisão nos Estados Unidos.
Guy Philippe foi acusado de participação em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico de drogas internacional.
Favoritas ao título, Alemanha e Chile ficam no empate em 1-1 pela Copa das Confederações.
Camarões e Austrália também empataram pelo mesmo placar. Amanhã, o México enfrenta a Rússia e Portugal encara a Nova Zelândia.
Fórmula 1 chega neste fim de semana às ruas de Baku, no Azerbaijão, para o Grande Prêmio da Europa, que será disputado no domingo.
Nesta manhã, o jovem Max Verstappen, da RBR, fez o melhor tempo no primeiro treino livre e a classificação será decidida amanhã às 9h.
8h41.
Repita.
8h41.
Seguro para casa pelo celular? Como funciona isso?
É bem prático. Com a Yuse fica fácil contratar e acionar o seguro da sua casa. Você faz tudo pelo celular e escolhe só o que combina com você. Se sua casa não é igual a de ninguém, seu seguro não tem que ser. Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Residencial Yuse. Baixe o aplicativo, personalize e contrate. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Yuse. Yuse, seguro tipo você.
8h42.
Repita.
8h42.
Destaque do Jornal da Manhã, comentário de Marcelo Madureira.
Olá, pessoal. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Michel Temer tomou um ácido. O presidente Temer está viajando, ninguém duvida. Afinal, ele passou a semana entre a Rússia e a Noruega. Mas o presidente Temer viaja mesmo é na maionese, quando diz que a economia brasileira está melhorando. Fala sério, presidente. O que foi que o senhor andou fumando, hein? Temer deve estar confundindo a Noruega com o Brasil. Para o Brasil sair do buraco, ainda falta muito, presidente. Na verdade, o Brasil está na fila do SUS para ver se consegue uma senha e, se der certo, conseguir uma vaga na UTI. Aí sim, quer dizer, se os políticos não desviaram a verba para comprar medicamentos e os equipamentos não estiverem quebrados por falta de manutenção, aí sim, talvez, o Brasil comece a melhorar. Um pouquinho. A gente se encontra logo mais, do 3 em 1 às 18 horas, com a Vera Magalhães, o Carlos Andreasa e o Patrick Santos, aqui, na Jovem Pan. Inscreva-se no canal do 3 em 1 no YouTube. Você coloca lá, Jovem Pan 3 em 1 e pronto. Acompanha nosso programa em tempo real. E outra, já que você está no YouTube, inscreva-se também no canal do Madureira para ver meus outros vídeos. Um abraço e tchau.
Futebol Jovem Pan.
Opinião e informação para você.
Oferecimento Lojas 100. O melhor centro de eletrodomésticos e móveis é aqui. Lojas 100, ainda bem que tem. Cerveja Proibida, acreditando e comemorando com você. Beba com moderação. E Doril, novo Doril enxaqueca, rápida ação e extra poder analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
E a equipe esportiva encaminha hoje aqui para nós, companheiro Vanderlei Nogueira. Bom dia, Vanderlei.
Bom dia, Joseval. Bom dia, companheiros. Alguns destaques. A Ponte Preta ontem bateu o Cruzeiro em Campinas. A Ponte caminha firme, né? Respirando legal no campeonato brasileiro. O Flamengo goleou a Chapecoense. Continua o Flamengo, que aliás teve uma exibição. 5-1, né? É, uma exibição bacana do Guerreiro, do Diego, enfim. O Flamengo está caminhando também. E o Grêmio respirando na nuca do líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians. Passou pelo Coritiba, segue perseguindo o Corinthians. Amanhã nós teremos às 7 da noite, às 19 horas, na Vila Belmiro. Santos de tanta gente e o Sport.
Grande jogo da rodada, né?
Impressionante. É. O Santos está em terceiro lugar na classificação do Campeonato Brasileiro.
E merece, assim, uma parte ínfima do noticiário tal. O São Paulo tá lá atrás, o pessoal fala ontem. Eu não entendo.
É que vive em paz. Então, a paz não gera notícia.
Mas você viu o destaque que o professor deu? É o maior jogo da rodada amanhã.
O jogo de domingo não importa.
Modesta parte. É humildade.
Amanhã, o maior jogo da rodada.
É verdade.
Amanhã.
Fazer o quê? Amigo da gente, nós aceitamos e passamos ao largo. Então, amanhã, às 19 horas, Santos e Sport na Vila Belmiro.
Não tem outro jogo?
Amanhã não.
Então,
envolvendo os paulistas, só o Santos. No domingo nós teremos três jogos importantes envolvendo as outras equipes de São Paulo. São Paulo e Fluminense, um jogo importante. De um lado o Rogério Ceni, do outro lado o Abel Braga. Enfim,
no Pode Morumbi, Arroz contra Pode Arroz, quatro... ninguém fala mais, né? Pode Arroz.
É, ainda existia isso, né, José Val? O jogo lá em Porto Alegre, importante mesmo. Grêmio e Corinthians.
Esse
também
vai ser
às 4 da tarde.
Vai estar empate.
Já está no bolão?
É, no bolão.
E no mesmo horário, Ponte Preta e Palmeiras lá em Campinas. Também é um jogo importante, porque recuando um pouquinho no tempo, foi esse jogo que provocou, digamos assim, a queda do Eduardo Batista saindo do Palmeiras. Então Ponte Preta e Palmeiras amanhã, perdão, domingo também às 4 da tarde. Uma outra informação, só para atualizar o ouvinte da Pan: Corinthians, Grêmio, Santos, Botafogo, Coritiba e Fluminense são os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. A Ponte está em 7º lugar, o Palmeiras em 9º lugar e o São Paulo em 14º lugar. Por falar em São Paulo, a última vez que o São Paulo teve mais de 5 derrotas nas primeiras 9 rodadas do Campeonato Brasileiro faz tempo. Foi em 98 e o técnico era o professor Nelsinho Batista. Então faz tempo. E o Neymar está de braços abertos esperando o parça Lucas Lima para jogar lá no Barcelona. Isso é um velho sonho, levar o Lucas Lima, amigo dele, para jogar lá no Barcelona. E concluir, eu queria dar duas notícias aqui no Jornal da Manhã. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, vai ser julgado, essa notícia não é nova, no dia 6 de novembro, junto com aquele pacotão de dirigentes que foram flagrados pelo FBI, tá certo? Só que no dia 6 de agosto, essa é a notícia, dia 6 de agosto, ele começa a colaborar com o FBI. Essa notícia nós estamos dando aqui no Jornal da Manhã. Dia 6 de agosto ele começa a colaborar lá nos Estados Unidos, a chamada delação, para facilitar a vida dos investigadores. E essa concordância tem dois objetivos. Ele sabe que estão quase caindo sobre as costas dele mais dois processos, que os americanos até aceitam, digamos assim, esquecer, entre aspas, se a delação no dia 6 de agosto for boa. E acrescendo a isso, ele vai ser julgado dia 6 de novembro, e a pena que os promotores vão pedir é de 60 anos. E eles vão acordar, dependendo do tamanho da delação, para que isso seja transformado em 5 anos, mas vivendo onde ele está vivendo nos Estados Unidos e gastando o que está gastando, cerca de R$200 mil por mês, para pagar todas as contas daquele segurança, monitoramento, tudo aquilo está sendo pago pelo próprio Marim. É assim que funciona lá nos Estados Unidos. Então, tem muita gente perdendo o sono com isso que vai acontecer a partir do dia 6 de agosto, porque ele terá que falar com os americanos, dá realmente muitas informações. E a outra é que está se preparando para viajar, dessa informação que nós recebemos, dentro de, possivelmente até o final do mês, para os Estados Unidos, Ricardo Teixeira, com o mesmo objetivo. Pedido que ele fez, não um voo direto do Rio para Nova York, mas um voo Rio, Miami, Nova York, passando por Miami, as autoridades teriam concordado, vai para a casa dele fazer alguma coisa e depois vai para Nova York. E muito provavelmente para ficar nos Estados Unidos sem voltar para o Brasil. Então, graças ao FBI, muita coisa pode acontecer dentro das próximas semanas envolvendo a cartolagem sul-americana e cartolagem brasileira. Bom jornal para vocês.
Obrigado.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Yuse. Yuse, seguro tipo você.
8h49.
Repita.
8h49.
É verdade que um seguro para minha casa custa menos do que imagino?
É verdade, sim. Na Yuse você escolhe o que quer no seu seguro e paga mês a mês. É você mesmo que define o valor final. Isso sim é deixar sua casa protegida e seu bolso numa boa. Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Residencial Yuse. Baixe o aplicativo, personalize e contrate. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Em 2017, a Coca-Cola Brasil reduziu 25% do açúcar em 15 produtos e adicionou mais inovação. Porque faz parte do nosso dia a dia ouvir as sedes dos brasileiros. Estamos sempre aprimorando nossas receitas e lançando cada vez mais produtos com porções reduzidas que permitem controlar melhor a quantidade de açúcar na alimentação. Quando o assunto é a sua sede, nosso compromisso é com mais qualidade, variedade e inovação. Coca-Cola Brasil. Sua sede move a nossa.
Fique agora com o Minuto do Transporte. Oferecimento CETESP, Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região.
Olá, eu sou o Taiguara Elô, presidente do CETESP, e quero te perguntar: você investe no meio ambiente? Pensa no futuro das próximas gerações? Salvar o planeta é um dever de todos nós, mas será que as empresas estão fazendo a sua parte? No setor de transporte de carga, sim. Uma prova disso é o Prêmio CETESP de Sustentabilidade, que nesse ano chega à sua terceira edição, premiando os melhores cases nas categorias Responsabilidade Ambiental, Responsabilidade Social e Gestão Sustentável. Então, se a sua empresa acredita que economizar energia, reduzir a emissão de poluentes, realizar ações sociais, reciclar materiais e gerar lucro faz a diferença, inscreva-se agora no terceiro Prêmio CETESP de Sustentabilidade.
Para mais informações, acesse cetesp.org.br.
Repita. 8h52.
Os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes se envolvem em bate-boca durante o julgamento sobre as relações da JBS no Supremo. Com imagens, aqui no Jornal da Manhã, repórter Vitor Brown.
Uma discussão entre Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes marcou o segundo dia do julgamento sobre as delações da JBS no Supremo Tribunal Federal. Os ministros divergiram sobre a possibilidade de anular os benefícios dos delatores caso as informações relatadas não fossem comprovadas. Barroso argumentou que os termos do acordo não poderiam ser alterados, mas foi rebatido por Gilmar Mendes, que apontou irregularidades na obtenção dos dados.
A Folha de São Paulo sustenta que a gravação foi combinada previamente com o Ministério Público e que houve treinamento. Há essa questão. Vamos dizer que se prove esse fato. A posteriori.
O colaborador premiado não tem culpa, ele seguiu a autoridade pública.
Sim, não, veja, essa questão não vai poder ser analisada pelo relator e pelo...
Prova sim, mas não para a validade da colaboração.
Essa é a questão que vai ter que ser posta.
Essa é que eu estou dizendo, que sim, já não concordo.
E aí que estamos...
Todo mundo sabe o que está sendo tomado e, portanto, eu já estou me posicionando antes, sou contra. Mundo sabe o que se quer fazer aqui lá na frente. Então, eu não quero que se faça lá na frente. Já estou dizendo agora que não aceito.
Mas essa é a opinião de Vossa Excelência, deixa outros votarem.
Sim, mas está todo mundo votando.
Claro, e respeite os votos dos outros.
E por falar,
claro,
estão sendo
plenamente respeitar o voto dos outros, ouvindo Vossa Excelência. Inclusive, foi Vossa Excelência que ontem suscitou. A questão não é só essa. Temos outras considerações. Claro. E em consideração à reflexão de Vossa Excelência, eu trouxe a minha. Agora, não pode ser, acho que vou perder, então vou embora. Não, estamos discutindo.
Até aqui, todos os ministros se manifestaram a favor dos acordos de delação da JBS e pela permanência de Edson Fachin como relator dos casos. O julgamento foi interrompido com um placar de 7-0 e deverá ser retomado na próxima quarta-feira.
É engraçado o que o ministro Barroso disse. É, não pode ser assim, aí eu acho que vou perder e vou embora. E ele foi embora depois, o ministro Gilmar. Eu entrei na agenda. É, vocês sabem que eu gosto de agenda. Eu tenho agendite. É uma doença que eu adquiri há um tempo, desde o primeiro governo Lula, que eu li a agenda do Lula todo dia, escrevi vários artigos na Folha de São Paulo sobre isso. Depois não só sobre ele e tal. Mas, infelizmente, nem todos os ministros do STF divulgam sua agenda e quando divulgo, não divulgo de todos os dias. Então, eu não consigo ter uma visão geral. Mas quando eu digo que o ministro Gilmar Mendes faz bico no STF, eu não estou errado, não. Por exemplo, infelizmente, senhor ministro, com todo respeito, porque eu pago o seu salário. E eu estou falando numa democracia, portanto, medo do senhor eu não tenho. Mas eu sou autoridade. O senhor não é autoridade coisa alguma. O senhor é igual eu. Nós vamos numa república, né? Então, vamos por partes, né? Então, no dia 22 de junho, na quinta-feira, por exemplo, eu estou olhando a agenda do senhor e o senhor saiu correndo da sessão, o senhor foi para Belém. Não é aquela quando o ponto esquerdo do São Paulo foi jogar lá no Campeonato Brasileiro, disse, puxa, eu estou jogando aqui em Belém, a terra em que nasceu Jesus, tal, né? Belém do Pará. É, lembra? Foi o
Valdo
Miro. Alguns atribuem ao Claudio Miro, centroavante Claudio do Inter. Outros atribuem ao ponto esquerdo, o Elivelto do São Paulo, né? É, que estava chegando a Belém e tal. O senhor foi para Belém num avião da FAB. Eu queria saber... Se a Suprema Corte Americana, entra de exemplo igual o nosso, porque não posso dar exemplo da Alemanha, que é diferente, da Inglaterra é diferente, tem que dar exemplo do que o nosso, uma coisa similar. Eles viajam na Força Aérea Norte-Americana. O senhor foi para Belém num avião da FAB. Porém, olhando a agenda do senhor, eu tenho o direito de olhar, viu? Não tenho, o senhor não vai achar que eu querer gritar, falar alto, tal, que eu não tenho medo também de gritar, tal. O senhor não está na fazenda do senhor fazendo o que o senhor quer. O senhor está no Supremo Tribunal Federal. Portanto, vamos baixar um pouquinho a crista aí. Na segunda-feira, né, o senhor também foi para um... O senhor foi no domingo para um evento do LIDE em Pernambuco, que foi noticiado aqui na terça-feira. Aquele que o senhor atacou a Lava Jato, lembra? O senhor voltou, ele foi e voltou no avião da FAB. Tá aqui na agenda. Está na agenda. O senhor voltou às 20 horas. Voo Recife, São Paulo, Recife, Brasília, perdão, no avião da FAB. Eu faço questão que o senhor, por favor, me explique, porque eu pago o seu salário, volto a dizer, porque depois, na terça-feira, o senhor teve de sair correndo do Supremo, pois tinha às 19 horas um assunto da sua faculdade. IDP tá aqui na agenda. Então a questão toda é complicado. Hoje Gilmar Mendes é o grande adversário, todo mundo sabe, não sou eu, a torcida do Flamengo, da Lava Jato. E ele perdeu a sessão, essas duas sessões foram fundamentais para marcar. E quando o Barroso está dizendo isso, eu já estou discutindo o que vai ser falado lá na frente, porque é o seguinte, qual era a manobra? Qual era a manobra? Você mantém com o Fachin, mas puxa depois o tapete, diz que não tem valor nenhum, busca alguma ilegalidade e anula a delação lá na frente. Era essa jogada. Só que ele estava perdendo. E aí, perdendo, ele se levanta e vai embora. Cuidar da vida. Então, ontem foi uma vitória. Quando o Gilmar Mendes perde, o povo brasileiro ganha. E ontem o povo brasileiro ganhou.
8h57.
Repita.
8h57.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Vamos para a corte falar com Ulisses Neto. No Brasil, corre a notícia de que o incêndio aí no prédio começou numa geladeira. É isso, Ulisses?
É, Joseval, bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Uma tese que já tinha sido levantada há pouco depois do incêndio, na semana passada, na Grenfell Tower. Mas agora, a polícia de Londres confirmou realmente essa tese está correta. O incêndio que deixou 79 pessoas mortas, ao menos 79 pessoas mortas, porque esse número ainda pode mudar nos próximos dias, ele começou mesmo em uma geladeira. O eletrodoméstico foi fabricado pela Whirlpool, que aí no Brasil produz marcas muito conhecidas, né? Consul e a Brastemp. A empresa, inclusive, já emitiu um alerta para quem tem aparelhos do mesmo modelo aqui na Inglaterra, para que procurem a empresa, e novas investigações estão sendo realizadas nesse eletrodoméstico para determinar o quão relevante relevante ele foi, mas de fato ele está envolvido neste incêndio. A conclusão dos investigadores é de que, portanto, o incêndio não foi causado intencionalmente, porque também havia essa especulação. O caso vai ser tratado pela polícia como homicídio culposo e os especialistas alertaram, no entanto, que o trabalho de apuração completo, ele só vai estar finalizado mesmo no final deste ano. Ao mesmo tempo, a polícia também fez um teste no material usado para o isolamento térmico desse prédio e ele é sim inflamável, como se especulava, então ajudou bastante a espalhar o fogo de forma trágica. A gente comentou desde o início que o fogo se espalhou rapidamente, não deu tempo das pessoas saírem do prédio, havia aquela recomendação de que elas ficassem dentro dos seus apartamentos esperando serem resgatadas pelos bombeiros e isso, claro, ajudou a elevar o número da tragédia, porque muita gente não teve nem a chance de deixar o seu apartamento, já que o prédio era enorme, mais de 20 andares, Josival.
Ô Ulisses, um outro assunto, falando sobre a União Europeia, é verdade que a União Europeia ainda tem esperanças da permanência do Reino Unido, hein?
É uma situação engraçada, né, Thiago? Porque aqui no Reino Unido, ninguém tem muito essa esperança, não. Tá muito clara a situação de que os britânicos vão sair da União Europeia. Sempre tem uma conversa ou outra, aquele ex-líder dos liberais democratas, o Nick Clegg, às vezes fala, dá umas manchetes boas nesse sentido, mas os partidos que interessam, eles já deixaram claro que isso não vai acontecer, que é o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. Aí essa história toda ganhou um novo rumo, as manchetes de jornal no Brasil, aqui na Inglaterra também, é claro, porque o presidente da Comissão Europeia, Donald Tusk, o polonês, falou que tinha sido questionado sobre essa possibilidade dos britânicos se manterem na União Europeia. E aí ele respondeu desse jeito aqui.
You may say, I am a dreamer, but I am not the only one.
Thank you. Muito poético, né? Citando aí o John Lennon, pode me chamar de sonhador, mas não sou o único da música Imagine, mas enfim, pode não ser o único, mas é só lá na União Europeia mesmo, viu? Porque aqui no Reino Unido essa expectativa ela é muito pequena. A Theresa May, no entanto, reconhece que vai ter que tirar a mão, né, das negociações, ela não vai poder ser tão firme quanto tu imaginava, porque perdeu apoio no parlamento, e até ontem já apresentou a proposta dela para manter os europeus aqui no Reino Unido. São 3 milhões de europeus morando no Reino Unido, 1 milhão de britânicos morando na Europa, e ela disse que vai dar a proposta dela, dar o direito para os europeus terem os mesmos direitos que eles têm hoje, de trabalhar, de residência, de ter acesso aos serviços sociais, por uma janela de 2 anos. Não deixou claro quando essa janela seria aberta, mas especula-se que assim que o divórcio for concretizado. Então, até 2021, de acordo com essa especulação do momento, os europeus poderão se mudar aqui para a União Europeia e manter todos os direitos que os cidadãos têm atualmente, Thiago.
Ok, Ulisses, bom dia, bom fim de semana para você aí na Inglaterra.
Obrigado, José Val, bom fim de semana a todos aí também.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Yuzi. Yuzi, seguro tipo você.
91.
Repita.
91.